falou que eu iria ter vitória. E aí quando eu acordo na segunda, problema. Ninguém, nem no âmbito social, nem no âmbito espiritual, tem vitória sem luta, tem vitória sem peleja. O gostoso da peleja e da vitória, pastora, é que quando você sai dela, você cria marcas. E quando passa 5, 10 anos, você olha para trás e fala assim: eu obtive aquela vitória, mas a marca está aqui. Uns é cirurgia, outros é problema no casamento, outros é um desemprego que veio de uma hora para outra e ficou desesperado e falou: Nilson, como que eu vou conseguir emprego de novo? E aí começa a chorar, chorar. E os anjos escolhendo a lágrima, e vê um profeta e fala: eu vou abrir a porta. Aí a pessoa toma como promessa aquilo e a porta não se abre. E Deus fica lá do céu só esperando. Eu vou ver até quando ele vai suportar. E no momento certo, a vitória vem. E quando a vitória vem, você pega aquela vitória, porque hoje você está na quinta da vitória. Olha para trás. Todo o choro que você derramou, toda lágrima, todo o sofrimento, e fala: valeu a pena. Aleluia. Sabe por que que os filhos das trevas, pastora Mercedes, são mais prudentes do que os filhos da luz? É porque eles caem uma vez, caem duas, três, quatro, e na maioria das vezes eles não param, eles não desistem. E muitos de nós, na primeira luta, na primeira prova, nós começamos a desistir e de esquecer que quem nos arregimentou e nos prometeu a promessa, eu não sei a promessa que Deus te fez, ele é fiel para cumprir. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos adorar? Você canta aquela segunda que você cantou? Ou canta a última? Canta a última. Ele está aqui. Respira aí. Você sentiu o cheiro dele? O cheiro e a presença deles estão aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Como Edilane falou, você não precisa da gente. É você e ele. Nós vamos cantar mais um louvor, porque eu vou dar uma mensagem rápida, porque eu quero orar hoje, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor então.
Se rasgar os céus apenas mais uma vez,
rasgue o céu, Senhor, nesta noite, Pai. Rasgue o céu, Senhor.
Ó, se você ser fiel,
faça os seus grandes feitos nesta noite, Pai.
Mas os tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei.
Oh, aleluias, Deus.
Mostra pra esta geração teus prodígios e sinais.
Derrama sinais sobre esta igreja nesta noite, Pai. Sinais, Deus.
E mais uma vez, e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita o povo.
Eu sei, a eternidade se alinhar com Deus. Alinha, Senhor, alinha nesta noite, Pai.
A luz, a viva luz, a viva luz, a viva luz, Senhor.
Aviva-nos, Deus, nessa noite, Pai.
Vem meu coração como a ferida de fome por ti. Vem meu coração como a ferida de
sede. Derrama fome e sede, Deus. Fome e sede, Deus. Fome e sede, Deus. Fome da tua palavra, Pai. Fome de oração, Pai. Fome de jejum, meu Deus. Derrama nesta noite, Pai, a tua fome e a tua sede, Pai.
Como a ferida de São me pôde. Vem meu coração como a ferida de sede por ti.
Ensina-me a clamar e a suplicar
até que o Senhor venha.
Oh! Até que o Senhor venha, Deus.
Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar.
Olha o que vocês estão clamando nesta noite. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Olha, presta atenção na oração que você está falando. Você está olhando para Papai do Céu, Rakas, Urakalabandarayasou, Diknikabandarabia. Você está olhando para Ele e falou: Senhor, pode contar comigo. Se for na rua, se for na favela, se for na Europa, se for no Japão, se for em Vila Velha, se for em Vitória, aonde for, Senhor, pode contar comigo. Porque até que o Senhor venha nos céus montado num cavalo branco, eu estarei contigo. Eu estarei contigo até que o Senhor venha.
Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar.
Quantos aqui nessa noite estão dispostos a queimar a tua vida diante do altar do Senhor? Quantos aqui estão dispostos a se entregar ao Senhor? Não sei se Deus vai te usar como pastor, como missionário. Não sei se Deus vai te usar como médico, pastor. Não sei se Deus vai te usar como empresário para abençoar a obra. Mas se você se colocou à disposição, o Senhor irá te dar as ferramentas necessárias para executar a obra dEle. Se Deus te chamou para ser médico e você não tem recurso, o Senhor vai enviar o recurso. Se Deus te chamou para ser pastor e você não sabe nada de pastorear, Deus enviará pessoas para te ajudar. Se Deus te chamou para abrir uma grande empresa, mas até agora você não tem um centavo, não se preocupa não. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Foi Ele quem criou o mar, foi Ele quem criou a terra, foi Ele quem criou as árvores. Arraças, Urakabandarabia, tudo veio dEle, tudo vai para Ele, e Ele enviará o recurso sobre a sua vida. Então, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, gaste a sua vida diante do altar dEle. Amém? Abre o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Não sai daí não. Fica aí. Oh, glória. Aleluias. Quer dar seu testemunho aqui rapidinho, Andressa, né? Corre aqui. Quebra o protocolo. Corre aqui rapidinho. Quer não? Então eu vou dar por ela. Domingo, lá no encontro, eu chamei... Eu não vou contar a mensagem, não. Eu vou contar só o testemunho. Que encontro é tremendo. E quem não foi, tem que ir. Amém? Mas eu vou contar o milagre que aconteceu. Deus nos incomodou para chamar uma pessoa que estava com dor e uma pessoa que queria orar para que Deus curasse aquela dor. Mas não podia ser líder, nem pastor, nem evangelista. Tinha que ser alguém que estava fazendo o encontro. E aí ela foi lá na frente e o Leão foi lá orar por ela. E no momento Deus não curou. E aí Leão, sei que é experiente, ficou. Mas algumas pessoas podem ter achado assim: tá vendo? Deus não curou. Mas eu expliquei o quê? Talvez a cura vai ser gradativa, progressiva. E aí na segunda ou na terça, acho que eu te mandei mensagem, né? E ela me contou o milagre. Que ela estava com a dor há 13 anos. Era no nervo ciático? Eu estou quase te incomodando você vir aqui. Era na coluna. E aí a dor sumiu. 13 anos com uma dor. E aí você está num evento onde você acha que quem vai botar a mão e orar para curar é o pastor, é o presbítero. Não vamos fugir da palavra, porque a Bíblia diz que se tem algum doente, chama os presbíteros para orar. Mas Deus quer usar todo, porque os presbíteros, pastor, diácono, não pode estar em tudo quanto é lugar. Mas os sacerdotes, como nós vamos ver aqui hoje, pode. E você foi chamado como sacerdote de Deus. E você leva e carrega a presença dele. E aonde um pastor não pode ir, um missionário, um evangelista não vai, você como sacerdote vai. Coloca a mão e a pessoa é curada. Coloca a mão e o enfermo é curado. Coloca a mão e o demônio sai. Coloca a mão de tem miséria, vai haver prosperidade. Ontem eu estava num churrasco, e eu não perco a oportunidade. Tinha um monte de mesa com um monte de gente bebendo, e eu encontrei uns crentes no meio do churrasco. E aí começamos a falar de Deus. E aí apareceu o churrasqueiro que estava tomando cerveja. Quando ele ouviu a gente falar de Deus, ele falou assim: tô sentindo algo de bom em você. Ah, racebede cabandarábia. Eu vou te contar um negócio. Eu sou desviado. E quando eu chego perto de alguém que tem Deus, eu sinto. Você ora pela chave da casa onde que eu estou. Você ora pela minha carteira. Porque tem uma pessoa que está morando dentro dessa casa aqui, eu quero que saia. A gente emprestou a casa por 15 dias, a pessoa trouxe sofá, geladeira, máquina de lavar e quer tomar conta da casa. Falei: não, eu oro. Coloquei a mão em cima da chave. Isso foi 2 horas da tarde. Quando deu 6:30 da noite, um carro buzina na porta. Pim, pim. Ele falou: quem está aqui na roça, no meio do mato, essa hora buzinando? Quando ele foi olhar quem era, o rapaz, ele falou: é problema. Porque eles ficaram aqui ontem até 5 horas da manhã, usando droga e fazendo bagunça. Eles vão vir arrumar problema. Quando o homem entra, fala assim: eu vim pegar minhas coisas e vou embora. Ele olhou para o alto e falou: como Deus respondeu rápido. A gente orou à tarde, Deus já respondeu à noite. É esse Deus que nós estamos pregando nesta noite, na quinta da vitória. Talvez você está orando há 1 mês, 2, 3 e nada acontece. Mas talvez você venha numa quinta-feira dessa aqui, o profeta vai orar, e quando você chegar em casa, a resposta já vai estar lá. Cadê você que precisa de um milagre urgente? Cadê você que está há anos orando? Deus quer derramar um milagre sobre a sua vida hoje. Livro de Lucas 1:5. A Bíblia diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei de Judá, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente e todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Amém? Essa história vem nos narrar sobre um homem chamado Zacarias. Ele viveu na Judéia no tempo do rei Herodes, e era um rei muito duro com o povo que adorava a Deus. Ele era sacerdote e era casado com uma mulher chamada Isabel, que também era de uma linhagem sacerdotal. Para quem lê Bíblia já pegou de quem que eu vou falar. Eu vou falar sobre o pai e a mãe de João Batista, que foi um dos maiores milagres que já veio sobre a face da terra. Deus escolheu minuciosamente Zacarias e Isabel. E vocês vão entender o porquê de Deus ter escolhido esses dois. Mas por que Deus escolheu os dois? E por que Deus teve que mandar João Batista? Se nós olharmos no Antigo Testamento, até chegar Lucas e escrever esse texto no Novo Testamento, nós vemos aqui que Lucas, ele não foi um apóstolo de Jesus. Ele foi um médico que viveu na época e que foi um curioso em começar a perguntar para as pessoas o que Jesus tinha feito. E perguntando, ele ia e escrevendo. E aí ele escreve essa carta para Teófilo, narrando o que Jesus tinha feito, o que aconteceu tanto dos milagres de Jesus, como tudo que tinha acontecido até os milagres acontecerem. E aí ele narra uma história sobre Zacarias e sobre Isabel. E quem era Zacarias e quem era Isabel? Eu creio que, da mesma forma que na época de Noé, Deus olhou para a terra e procurou alguém justo para salvar o seu povo. Na época de Abraão, Deus olhou para a terra, já pegou? E procurou alguém justo para salvar o seu povo. Na época de Jesus, Deus olhou para a terra e procurou duas pessoas, eu acho que você não pegou ainda não, que estavam em santidade, que iria gerar o maior profeta de todos os tempos. E em 2023, apóstolos, Deus está olhando para a terra e está procurando aqueles que vão libertar o seu povo. Será que Deus vai te encontrar como achou Noé, como achou Abraão, como achou Paulo, como achou Isabel, como achou Zacarias? Oh, Ressada Cabandarábia, Uribe de Cabandarábia, os olhos do Senhor estão rodando a Filadélfia hoje. Oh, Ricalaço de Cabandarábia, será que eu vou te encontrar justo para derramar o que eu tenho para derramar? Porque a promessa eu já dei, que eu irei derramar renovo, que eu irei derramar vinho novo. Mas será que eu irei te encontrar purificado? Será que eu irei te encontrar limpo? Será que eu irei te encontrar com vestes brancas? O meu anjo está passando na igreja. Oh, Recandarabia, o olho do Senhor, o Senhor está procurando, o Senhor está procurando aonde Ele vai derramar o óleo. E Jesus encontrou esses dois. E qual eram as características desses dois? O Senhor nunca quis seus bens, mas sim o seu coração, porque se Ele tiver o seu coração, Ele tem o seu entendimento. Muitas pessoas não vêm para a igreja, apóstolo, porque acham que Deus quer o pouquinho que ela tem. Alguém 100 mil, alguém 500 mil, gente, é muito dinheiro para a gente, mas para Deus não é nada. Se Deus quiser pegar o pastor Rola hoje, fala, eu vou te dar um salário de 1 milhão por mês, Ele dá. Se quiser pegar os pastores e falar assim, vou trazer 50 empresários para cá, bilionário, Ele traz na hora. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer, quando o judeu fala de coração, judeu está falando de mente, de entendimento. Por isso que quando nós vamos no livro de Romanos, capítulo 12, Paulo está, não para não, Paulo fala para a gente, quem tem que mudar o nosso entendimento. E Deus nessa noite quer mudar o nosso entendimento, para nós sermos como Zacarias foi. Segunda coisa que eles eram de uma linhagem sacerdotal. Deus só derrama óleo sobre quem é sacerdote. Mas eu não sou de linhagem sacerdotal. Quem disse que você não é? Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fala que você não só é de linhagem sacerdotal, mas você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia de Deus. Em outro tempo, nós não éramos povo, mas nesse tempo, nós não somos só povo, nós somos escolhidos, somos sacerdotes e somos nações eleitas para pregar as virtudes do nosso Rei. Ora sedecas, urabanda rayasudiki abandarabiaio. Eu acho que você não entendeu. Você carrega o sacerdote Edilene. Demorava 365 dias e era um por ano. Ele tinha que se preparar 365 dias. Amarrava a corda no pé para entrar uma vez por ano na presença de Deus. O sacerdote. Agora Deus te levanta no Novo Testamento como sacerdote, mas não é para você entrar uma vez só não, é para você entrar 365 dias na presença. Ai, show! De cabanda raia sou, de mim de cabanda arábia, na presença dele. Só poderia ser sacerdote quem fosse preparado desde criança. Você apronta a sua vida toda, vem para a igreja, se converte, e Deus fala: você é meu sacerdote. Imagina se os sacerdotes antigos pudessem ressuscitar hoje e olhar para a gente. Sabe o que eles iam falar? Que privilégio que eles têm. A gente ficava contando. Um dia entrava Edilene. Aí Enilson falava: daqui 365 dias sou eu. Aí Enilson entrava depois de um ano, aí Edilene já está dando dois que não entrou. Aí ia ela. Aí depois ia o Léo. Para Edilene de novo, quantos anos ia demorar para voltar a fila até ela entrar de novo? E hoje nós temos a oportunidade de entrar nessa presença todos os dias da nossa vida. Quando eu estava orando ali, Deus me deu uma visão. Pessoas saíram do encontro. Pessoas têm saído desse culto aqui com várias brasas. Mas quando chega em casa, chega no trabalho, essas brasas têm se apagado. E aí chega aqui na igreja de novo, com as brasas apagadas. Aí vem o louvor, aí vem a palavra, vem as orações. As brasas se acendem, apóstolo. E quando elas vão embora, as brasas se apagam. Oh, recas, urabandaraya sobedecabandarabi. Hoje Deus vai te dar um renovo. Oh, recas, tubidecabandarabi. Oh, recalabandaraya sobedecabandarabi. Sim, Deus.
A chama não pode apagar.
Oh, recalabandarabia.
Tornamos responsáveis.
A chama não pode apagar. Não deixa a chama se apagar. Não deixa a chama se apagar. A chama que homens têm chorado para uma mensagem chegar no altar. Homens têm chorado durante a semana, têm jejuado, têm passado por provas, para todos nós recebermos algo precioso do Senhor. Não deixe essa chama se apagar. Devemos viver uma vida irrepreensível diante do Senhor. Quando nós olhamos no versículo 6, a Bíblia nos diz assim: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Deus só derrama vinho novo em odre novo. Vim para a igreja, todo mundo pode vir, não é proibido. Amar, Deus ama todo mundo. Agora, derramar vinho novo, arrecas, me mostra na Bíblia, Deus derramando vinho, ai, show! Vinho novo e vaso sujo, eu te mostro, vaso sujo tentando tocar em vinho novo, quando tentou tocar na WBU, morreu na hora, mas Deus nessa noite, está vindo com a misericórdia dele e com a graça sobre as nossas vidas. E se entrou alguém aqui que ainda estava torto, Deus vai endireitar, Deus vai limpar, para derramar o vinho novo. O prazer do Senhor é nos limpar, irmãos. O prazer do Senhor é nos limpar, é nos purificar, para que Ele possa nos encher. Só quem pode impedir o Senhor de nos encher somos nós mesmos. Nem o inimigo pode te paralisar. É só você quem pode se paralisar. Todos que vivem de qualquer forma na presença vivem das migalhas e não da mesa. Tem pessoas na igreja comendo migalhas, achando que estão comendo na mesa do Senhor. O Senhor não quer te dar migalhas. O Senhor quer te dar pão fresco. O Senhor quer te dar óleo fresco. Tem gente que está se contentando com qualquer coisa. Sabe o que é se contentar com qualquer coisa? É ficar baixando a cabeça toda hora para os outros orar. Se você está na igreja, tem uma ordem aqui. Aquilo hoje você vai ter que baixar, o povo vai orar. Mas quando você estiver lá fora, você está carregando o que você está recebendo aqui. Então lá fora o agente é você, o sacerdote é você. É você agora que tem que transferir para as pessoas que estão feridas lá fora aquilo que você tem recebido desse altar. Mas tem pessoas que ainda estão com a mentalidade, porque Satanás coloca na mente: você não pode, você não consegue, você não é ungido, você não é isso. Ei, quem ele não pode dizer quem você é? Quem tem que dizer o que você é, é Deus. Quem te levantou foi Deus. Quem te resgatou do charco do lodo foi Deus. Quem morreu na cruz foi Deus. Quem te protege, como fala no livro de Salmo 91, é Deus. Quem abre as portas, como fala em Apocalipse, é Deus. Quem te dá o ar que você respira, é Deus. Quem tira os inimigos do seu caminho, é Deus. Quem vinga as suas lutas, é Deus. Não é o inimigo, ele não faz nada por você, ele só quer te acusar. Então quando você sair por essas portas e uma pessoa pedir ajuda, clamando por uma ajuda de um sacerdote, seja um sacerdote sobre a vida dessa pessoa. O Senhor conta com você. A idade não é barreira para o seu milagre. Livro de Lucas 1,7 diz: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Mas a idade não paralisou eles. Eles queriam na promessa que eles teriam um filho. Eles oravam todos os dias para esse filho. Eu vou te mostrar aqui na frente que eles oravam. Quando você olha no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 10 fala: e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Esse era o povo que estava orando. Ah, tá. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Isso já é Zacarias dentro do templo. Vendo, turbou-se e caiu em temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. a multidão está de espectador. Ó, sou pregador assembleiano não, tá? É a Bíblia que está dizendo. A multidão está como espectador, pastora Mercedes, para ver o seu milagre. A multidão estava dentro do templo? A multidão estava do lado de? Orando. E aonde Zacarias estava? Dentro do templo, orando. O milagre de Zacarias já tinha chegado? Sabe o que ele poderia falar? Já que o meu milagre não chegou, apóstolo, eu não vou no culto de quinta. Já estou indo 3, 4, 5, 6. Meu milagre ainda não chegou. Então não vou cumprir meu turno. Porque, para quem não sabe, os sacerdotes tinham turnos. E o turno de Zacarias era o turno de Abias, como eu li aqui no começo. E o turno de Abias era o 8º turno. Eram 24 horas de adoração e oração diante do Senhor. E ele cumpriu o 8º turno. Ele poderia muito bem, Dilene, falar que não ia. Mas ele não falou que não ia. Eu creio que mesmo, vou conjecturar agora, que é o que acontece com a gente. O meu carro não veio, a minha esposa não veio, o meu filho ainda não chegou, mas eu vou na quinta, eu vou no domingo, eu vou na cela no meio da semana, porque eu creio que um dia ou outro o meu milagre vai chegar. Ei, ei, que mulher que já, todas as mulheres que já tiveram filho, como que foi o parto? Fez e nasceu? Ou foi 9 meses de dores? Pior não é os 9 meses, pior quando fala assim, vem para o hospital que vai nascer. Aí você vai, quem já pegou? Fica o dia todo com dor. O médico fala assim, não é hoje não, é só amanhã. O pai nem tanto, mas a mãe, Nils, fica assim, queria tanto ver a carinha do meu filhinho ou da minha filhinha. Aí você volta outro dia cheio de dor, ah, é hoje. Volta amanhã, não é hoje não. O seu milagre é da mesma forma. Talvez está doendo. Talvez o médico falou, vem, é hoje o seu milagre. Você está cheio de dor de parto. Parece que vai ser hoje, Cida. Mas às vezes não é hoje, pastor Gisele. Às vezes vai ser amanhã. Mas o mistério é vir no hospital. Ara, CBD, cabanda arábia. Essa desceu fresquinha. O mistério havia onde? No hospital. Gerar o quê? O seu milagre. Venha para o hospital, porque uma hora ou outra, o seu milagre vai se tornar em vida. E a multidão, não só daqui, mas que está em volta da sua casa, vai ver o seu milagre materializado. Eles vão ver o seu milagre materializado. Às vezes o seu milagre é um pai parar de beber. Às vezes o seu milagre é ser usado por Deus. Às vezes o seu milagre é um dom. Às vezes o seu milagre é virar um pastor que viaja. Às vezes o seu milagre é simples, é comer uma pizza. Eu não sei qual é o milagre que você tem colocado dentro dessa salva, mas de algo eu tenho certeza: no seu ventre espiritual, o seu milagre tem sido gerado. E há um anjo que está olhando o que você está fazendo. Me mostra na Bíblia, eu mostro. Haracabandarabia. Quando Zacarias estava orando, quem aparece do lado dele? Um anjo. Judicabandarabia. Quando a mãe de Jesus está orando, quem aparece do lado dela? Um anjo. Quando Abraão está dentro da tenda, gerando um milagre, quem aparece para ele? Um anjo. Quando Sansão vai nascer, quem aparece para o pai de Sansão? Um anjo. Ha, Shedekas. Harabandarayasou. Dimidikabandarabia. Então o Senhor, com os seus anjos, estão olhando quem está clamando na madrugada, quem está clamando no trabalho, quem está clamando na rua, e uma hora. E o céu. cabandarabia. Udei cabandaraiaço. Tem milagres, irmãos, que tem que ser gerado do joelho. E Deus me trouxe fresquinho aqui agora. Daniel começou a orar um dia e o milagre não veio. Daniel orou 2 dias e o milagre não veio. Daniel orou 3 e não veio. Orou 15 e não veio. Orou 16 e não veio. Orou 18 e não veio. Orou 19 e não veio. Arecabandarabia. Eu acho que quem estava do lado de fora da casa de Daniel já estava falando: não vai vir mais não. A sua bênção não vai descer não. Orou 20 dias, Jesaías. Não veio. Mas no 21º dia, Arecabandarabia, Deus envia um anjo do céu para lutar contra o príncipe da Pérsia, Arasabandarabia, e aquele anjo ganha aquela vitória, ganha aquela luta, e a bênção de Daniel chega até a casa dele. Você vai ter que orar quantos dias? É 5? É 10? É 20? É 30? É 40? Não sou eu que vou te falar, não. É você e papai lá na sua casa. O Senhor vai te dar a estratégia de como guerrear. Orecas, Urabandaraya Sobedecabandarabia. Qual o problema que está impedindo o teu milagre? O que que está impedindo o seu milagre de chegar na sua mão? Busca aí na sua mente. O que que é que está impedindo? É falta de tempo? São amigos que estão te paralisando? São mesas que você tem sentado? É a incredulidade que está na sua mente? Se não conseguir sozinho, irmão, busca a ajuda de um pastor. Pastor, eu estou vindo aqui 2 meses e nada acontece. E você sentando com ele, com os pastores da igreja, eles vão conseguir te dar uma direção. Por que que eu não vou ser? Ninguém aqui é totalmente santo. E às vezes o problema na nossa vida é tão grande que a gente não consegue. Leonardo pregou sobre isso aqui semana passada. E escutar, o desespero é tão grande, apóstolo. Às vezes, por causa do problema, Deus está falando, mas a gente está tão desesperado. Ninguém é super-homem aqui não. Que às vezes você não consegue escutar. Aí você senta com o homem de Deus, descarrega os problemas, ele vai orar com você, e como ele está mais tranquilo, vão caçar, vão ir por essa direção aqui, e aí o milagre às vezes acontece. Na maioria das vezes, se você não está conseguindo ouvir Deus, porque eu estou falando aqui, estou te ativando, e talvez você está sentado ali e está falando assim: tá bom, você está falando aí que vai acontecer um milagre, você está falando isso, mas eu não tenho força nem para orar. Eu tenho todo o rache de cabandarabe, uracas tubi de cabandarabe. Tem gente aqui dentro que não tem, está sem força, ó, nem para dobrar o joelho. Da sudi cabandarabia, uracalabandarabia. Eu quero te dizer que você não está sozinho. Zacarias e Isabel não estavam sozinhos e você também não está. Você está em um corpo. E se você está num corpo e não está conseguindo nem dobrar o joelho para orar, pede ajuda. Eu peço. Você acha que eu sou super-homem? Você me vê pulando aqui, rodando? Você acha que eu choro? Quem estava no encontro viu. Chorei igual bebê. De sexta-feira até domingo. Chorei tudo que eu tinha que chorar. Hoje eu estou feliz, mas não é que eu estava triste, não. Que o Senhor lá estava tocando tanto que, rapaz, podia entrar quem fosse lá, que eu acho que ia chorar igual criança. Parecia até meu primeiro amor naquele encontro. Parecia o primeiro encontro de 15 anos atrás. Foi tremendo demais. Eu estou só aguçando quem não foi aqui para no próximo sei. A multidão está do lado de fora de, como espectadores, esperando o seu milagre. Eu botei 2 coisas aqui. Uma: o seu milagre, a multidão está do lado de fora, de espectadores do que o Senhor vai fazer na sua vida. Eu botei aqui uma pessoa não convertida. Se converteu hoje. A multidão está como? Se converteu, aconteceu um milagre. Mas daqui um mês vai cair. Daqui dois vai cair. Daqui... Do final de ano não passa. Natal, ano novo não tem como. Quando chegar o carnaval, Jorge vai pular atrás do trio elétrico. E aí você está de pé. Porque você entendeu que você é sacerdote do Senhor. O nosso milagre, às vezes, Maria Alice, não é nada material. O nosso milagre, às vezes, é o quê? Só ficar de pé. Tem pessoas que Deus está dando, Janaína, um milagre todo dia. E ela não está entendendo. O milagre de só ficar leão de pé. Asaf estava indo para o templo. O salmista. E aí ele foi olhar para o lado, leão. Quando ele olhou, ele viu os abastados. Não é pecado ter dinheiro não, pelo amor de Deus. E aí ele cobiçou. Mas quando ele pisa o pé dentro do templo, Arrecas, Urakalabandaraya subedekabandarabia, ele viu que era melhor o templo de Cas, Urekabandaraya subedekabandas, do que ter todas aquelas coisas que aquelas pessoas tinham. Urekabandarabia. Como é bom, irmãos, ver um milionário cheio da presença de Deus. É maravilhoso. Mas é difícil. É lindo, mas é difícil. Roda as igrejas do Brasil inteiro. Pode rodar. Você vai ver milionários sentados na igreja. Mas a maioria das vezes o coração dele não está ali. Sabe por que Deus não deixa... Talvez quando eu falo milionário aqui, você acha que eu estou falando de pessoa que tem 1 milhão. Não estou falando disso, não. Isso aí é classe média. Estou falando de gente que tem dinheiro. 100 milhões, 200 milhões na conta, 500. Primeira coisa que ele faz, não sei porque eu estou falando isso. Quando ele vai entrar numa igreja, sabe o que ele pensa? Ele já olha o pastor. Ai, meu Deus, vai roubar meu dinheiro. Imagina, pastora, o cara dá um dízimo de 1 milhão aqui. Sabe o que acontece? Vai querer ter conta de tudo. Aonde vocês estão gastando meu dinheiro? É 1 milhão. Quantas pessoas você conhece que dá 1 milhão de dízimo? Eu conheci um numa palestra da Donep que dá 2 milhões de dízimo. Também ele não falou onde que era a igreja dele, nada. Mas imagina. Imagina o Neymar se converter aqui hoje. E dá o dízimo dele aqui. Será que ele entregaria 10% de tudo que ele ganha no mês? Aonde está o seu coração? Está como o coração de Zacarias, de Abraão, desses homens que eu falei? Ou está como o coração do jovem rico, que está agarrado nas riquezas e não quer largar? Deus vai enriquecer muitas pessoas aqui. A promessa é essa. Nós tava conversando com o apóstolo esses dias. Deus vai enriquecer muitas pessoas aqui. Mas antes de enriquecer, ele vai tratar. Para não se desviar. E eu falo em todas as igrejas. Nem todo cristão vai ser rico. Porque Deus conhece o coração corrupto de alguns cristãos. E ele sabe que se der hoje, amanhã sai. Por isso que ele segura. Não vou te dar, meu filho. Eu prefiro você indo para o céu do que você perdido na terra. Mas muito Deus vai enriquecer. Que eu esteja nesse meio, Senhor. O seu milagre é para ser repartido. Meu Deus, falei um negócio aqui, nem sabia que estava essa frase aqui agora. Vou te dar um exemplo. Você ganha 1.000. Você oferta... Em missões, 20 reais. Dá seu dízimo, sua primícia. Compra uma cesta básica. Aí Deus te dá 10 mil. Aí, irmão, pera aí. Você não vai continuar dando os mesmos 20 reais lá em missões, né? Aí você vai aumentar o quê? Contribuição. Você já parou para ler o que, que nós somos do dinheiro que Deus nos dá? Mordomo. Você está cuidando de algo que nem é seu. Você está cuidando de algo que é dele. Você ora para dar oferta? O que com esse negócio de dinheiro? Você ora? Às vezes Deus quer o seu peixe. Como que é aquela notinha baratinha, sem nem o nome daquilo? Qual animal que tem naquilo? Que ninguém quase não pega dinheiro. A nota de R$2. Aí o cara abre a carteira e faz assim, ó. Ah, vou dar essa de R$2 aqui. Vou te contar um milagre que aconteceu na minha vida, eu já estou indo para o final já. Estava num congresso lá na sede. E eu tinha ido no shopping e tinha visto um relógio da Tommy. Era uns R$2.000, R$3.000. E eu estava, na época, eu ganhava acho que R$700, R$800. Falei, como eu vou comprar um relógio desse? Falei, mas um dia Deus vai me dar condição. Isso eu pensei, fui embora. Minha tia mora na Alemanha, ela estava de férias nos Estados Unidos. Passou na frente de uma loja da Tommy, entrou, falou que sentiu o desejo de comprar um presente. Mas não me falou o que era. Quando chegou no Brasil, que ela veio com uma caixinha quadradinha, eu falei assim, é o meu relógio. Quando ela abriu, que eu vi aquele símbolozinho, falei, meu Deus, se for o mesmo, quando eu olhei era o mesmo relógio. Fiquei um mês com o relógio, fui para um congresso, Luiz Hermínio veio pregar. Aquela primeira vez, deve ter uns 10 anos. Nunca vou esquecer esse negócio. Já tinha dado o dinheiro todo que eu tinha. Salatiel pegou um cordão de ouro e colocou no altar. Falei, ah não. Falei, Deus, não tenho mais nada. Deus falou, quem disse que não tem nada? Olha para o seu braço. Meu relógio. Entrega o seu relógio. Eu entreguei o meu relógio. Fui embora, minha mulher falou, cadê seu relógio? Falei, ficou lá no altar. Fui embora para casa. Tinha discipulado com esse homem aí, ó. Saí do discipulado, ele falou assim, cadê seu relógio? Falei, eu ofertei lá no altar. Não é por isso, toma o meu. Você lembra disso? Na porta da casa administrativa. E eu acho que você não tinha nem pago aquele relógio, né? Eu acho que ele não tinha nem pago o relógio ainda. Eu acho que ele tinha pago a primeira prestação. Irmãos, quando você reparte aquilo que Deus tem te dado, vamos ficar de pé. Aquilo se multiplica. Se você reparte dinheiro, o seu dinheiro vai multiplicar. Se você reparte amor, o amor pelas pessoas na sua vida vai se multiplicar. Se você reparte amizade, a amizade na sua vida vai se multiplicar. Se você reparte alimento, os alimentos na sua casa vão se multiplicar. Agora, se você não reparte nada, nada vai se multiplicar. Me mostra na Bíblia. Eu te mostro. A viúva estava sem nada? Não. Tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. O que ela fez? Repartiu com o profeta. Quando ela reparte com o profeta, não falta nada na casa dela. Nada. Paga a luz aí, Pedro. Nós vamos orar nesta noite para que o Senhor possa derramar milagres e renovo. Eu acho que nós temos uns 5 minutos. Cadê os pastores aqui na frente para orar? O Senhor vai te renovar. As meninas do Ministério de Louvor. O Senhor vai te renovar aqui nessa noite. E o seu milagre que você tem vindo buscar aqui vai ser liberado. Os que não forem, o Senhor vai te dar uma direção para que esse milagre aconteça. Só você que está precisando de um renovo e de um milagre, vem aqui na frente. Se você não está precisando, fique no seu banco, só interceda. Mas se você precisa de algum milagre na área financeira, na área espiritual, na área sentimental, em qualquer área, vem aqui na frente, que o seu milagre será gerado.
Eu tenho